debate das 10.
Recebendo o prefeito de uma das cidades mais importantes da nossa região, que é Carnaíba, o prefeito Zé Mário Cassiano é o nosso convidado. Vamos falar, avaliar a gestão, falar de temas ligados à comunidade. Ele está, inclusive, aqui acompanhado, além de outros amigos, está acompanhado do secretário de Agricultura, Edival Morato, o Fafinha, né, para falar, eventualmente, de demandas ligadas à pasta dele. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer ao prefeito Zé Mário pela disponibilidade, prefeito. Nós estamos nos encaminhando já estamos praticamente na reta final do segundo ano do seu mandato, né? Em linhas gerais, o senhor já vinha com experiência na gestão anterior, gerenciando a área das finanças do município, né? E agora na condição de prefeito. Eu queria saber do senhor que análise o senhor faz dessa quase metade do seu governo. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Bom dia também ao nosso secretário que está aqui acompanhando, o secretário de Agricultura, Fafinha, Ariel Aquino, blogueiro, meu filho James, aqui também presente, Evandro Lira, Michele, Tito. Bom, Nil. E bom dia também a toda a população de Carnaíba que nos escuta nesse momento e da região. O nosso governo, estamos hoje praticamente com um ano e 8 meses de governo. E aí o que eu posso dizer é que é uma avaliação positiva. Logicamente, nós sabemos das dificuldades que atravessamos, porque não é fácil você administrar uma cidade hoje e cada dia que passa, os recursos repassos por parte do governo federal diminuem e os compromissos aumentam e as obrigações aumentam. Mas eu posso dizer que hoje nós pagamos o nosso funcionalismo em dia, com relação à educação, pagamos piso salarial, agente comunitário de saúde da mesma forma, e mantemos a nossa cidade, todos os programas que foram iniciados pelo governo Anchieta Patriota, nos dois mandatos anteriores. E aí, todo esse que ele deixou, todo o seu trabalho e tudo, nós damos continuidade. Nós hoje mantemos um hospital em Carnaíba, por exemplo, que nós colocamos mais de R$200 mil para aquele hospital funcionar por parte do nosso, parte da prefeitura. Nós recebemos R$40 mil por parte do governo federal e ainda nós complementamos com R$200 mil para funcionar aquele hospital. Então, é muita carga, muita coisa que a gente gasta. Recebemos, por exemplo, uns PSFs, uns programas de saúde da família, que o governo federal hoje repassa em torno de R$10 mil e pouco, por cada equipe. E aí nós pagamos R$8 mil ao médico, pagamos mais uma enfermeira-chefe, pagamos a técnica de enfermagem e ainda para manter as obrigações sociais. Nós elevamos isso em torno de acima de R$15, R$16 mil, R$18 mil. Então, nós praticamente colocamos, além do que o governo federal repassa para a gente, esses valores, nós colocamos mais 60%, 70% a mais para manter esses programas vindo por parte do governo federal. Então, eu posso dizer que é uma avaliação positiva. E nesse período nós construímos também em Carnaíba. Nós conseguimos fazer academia, nós fizemos praças, nós fizemos barragem, nós perfuramos poços. E, enfim, eu acredito que uma avaliação positiva.
Bom, quem tiver perguntas, repito, operador, se você tiver em Carnaíba, operador 87-3838-1213, né, para perguntas, para observações. Aqui já tem o irmão Adilson, agradecendo a Zé Mário e a equipe pelo abastecimento de Bitiranga e volta dos leite. A Esmeralda Pereira, do Alto da Bela Vista, em Carnaíba, dizendo que mora há 4 anos na rua, paga IPTU e diz que lá ainda não tem rede de esgoto, não saiu ainda. Vamos falar das duas coisas, já atendendo os nossos ouvintes, prefeito. E Bitiranga, finalmente, o pessoal de Bitiranga está ligando para cá direto, agradecendo. Né? Como é que foi para conseguir, junto com Pesa, a volta da distribuição de água nas torneiras daquela comunidade?
Obrigado, irmão Adilson, uma pessoa que é amiga nossa e que sempre nos dá grande apoio lá em Bitiranga, mas é um reconhecimento daquela população de Bitiranga. Uma luta que nós travamos aqui com o pessoal da Compesa, todos os vereadores, a equipe de vereadores, nosso vice-prefeito também, Giovanni Adriano, e também o ex-prefeito Anchieta participou junto com a gente também, e o prefeito de Afogados da Ingazeira também, o Patriota, porque nós tivemos reunido isso tanto em Recife, na direção da Compesa, como aqui também na direção da Compesa de Afogados da Ingazeira. E aí nós, graças a Deus, o esforço nosso e de toda a nossa equipe, chegou o momento de aquela comunidade ali de Bitiranga, daquele distrito, hoje está sendo abastecido. E pelo que eu estou sabendo, é que está sendo abastecido esse pessoal 24 horas. E aquele problema que nós tínhamos antes com aquela comunidade de Bitiranga, graças a Deus, solucionou, foi solucionado, e toda a nossa equipe, eu acho que tem uma parceria nisso. Agradeço também a compreensão do nosso gerente da Compesa, Bruno, também, que nos ajudou, e aquele povo de Bitiranga, que na realidade sofreram, mas eu acredito que agora, de agora em diante, nós vamos ter água suficiente para abastecer aquela comunidade. Com relação
ao Alto
da Bela Vista, ainda existe alguma área nossa que está com dificuldade, nós estamos com dificuldade de recursos para fazer aquela questão de saneamento. Mas uma boa parte daquela área já está sendo contemplada com os esgotos. Até a questão de água antes, nós estávamos com uma dificuldade, mas a Compesa também, junto com a gente, já estamos fazendo aquela parceria para colocar também a tubulação e encanação para abastecer aquele povo.
E o dinheiro do segundo FEM já começou a sair? Eu ouvi alguns prefeitos aí reclamando que estava com alguma dificuldade burocrática na liberação do primeiro pedaço do segundo FEM. No caso de Carnaíba, como é que está, prefeito?
Em Carnaíba nós já recebemos 30%. Uma parcela de 30% do valor do segundo FEM. Nós concluímos o primeiro e agora estamos dando ordem de serviço para iniciar a construção do segundo FEM. Já iniciamos até por parte lá no sítio Antonico, já estamos em fase de conclusão, uma mini ponte para aquela região, que eles sempre pediam e nós já iniciamos e já estamos em fase de conclusão, já com esse segundo FEM. Temos também duas bueiras que vamos fazer ali no Rodeador, e eu posso enumerar, Nil, as obras
pois
que
não,
tenho
claro,
aqui para de calçamento e de poços que nós incluímos nesse FEM. Eu quero dizer ao pessoal da Carnaíba Velha, ali naquela rua Travessa Antônio Tenório Leite, que nós vamos iniciar aquela obra na rua Joaquim Fernandes, também no acesso ao PSF ali de Dema Medeiros até o PSF de Carnaíba Velha, e na rua Sebastião Barbosa, ali naquela rua de Otônio Patriota. A Vila São Geraldo também vai ser contemplada também com calçamento. E também dizer ao pessoal do Sítio Cabelo, que nós vamos fazer aquela parte de calçamento ali em torno da igreja do Sítio Cabelo. Em Novo Pernambuco também temos uma rua que nós vamos calçar, e em Bitiranga também, uma rua projetada que nós vamos fazer esses calçamentos. Essas 8 obras que nós estamos iniciando, dando ordem de serviço, isso tem um valor de R$494 mil, em torno disso. E dizer também, com esse segundo FEM, que nós estamos perfurando, vamos começar a perfurar 2 poços de sedimentos, poços profundos, de 130 metros de profundidade, perfuração e instalação. Isso um poço lá na região do Capim de Planta, no pessoal ali do Moura, e outro também ali no povoado de Lagoa do Caruá. Esse poço é 2 poços profundos que vão ser perfurados, em torno de 130 metros. Esses vão ser poços perfurados e instalados. E também um poço no Rodeador, Leitão, Cabelo, Santo Antônio 3, Mata Grande, Jardim, Riacho Fundo e Vazinha. Nós vamos receber em torno de R$900 mil nesse segundo FEM. Já recebemos 30% disso.
Uhum. Vamos às questões que estão surgindo aqui. A Marinalva de Roça de Dentro pergunta quando é que vai ser feita a quadra. Ela fala também de ponte, de uma ponte e estrada lá na comunidade de Roça de Dentro. O que é que tem de previsão de investimentos para lá, respondendo a Marinalva, prefeito?
O que eu posso dizer ao pessoal da Roça de Dentro é que nós já conseguimos ali a reforma daquela praça de Roça de Dentro. Isso já foi até licitado por parte lá do governo do estado, por parte do, 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 na Secretaria das Cidades. E eu acredito que em breve, se Deus quiser, nós vamos iniciar essa reforma da Praça de Roça de Dentro. E outra questão da quadra, ainda infelizmente, ainda nós não conseguimos colocar uma verba, não conseguimos receber uma verba para a quadra de Roça de Dentro. Mas está dentro do nosso planejamento e no momento que, se Deus quiser, a gente conseguir esse recurso, nós vamos colocar, sim, porque eu tenho um maior apreço com aquela comunidade e não vai ficar de fora, não. Se Deus quiser, até o final do nosso mandato, nós temos com compromisso com aquela população. Dizer também que passei há pouco lá na Compesa, aproveitar o momento também, e conversei com o Bruno, e o Bruno é o gerente da Compesa, e ele está preocupado, e eu acredito que dentro desses 15 dias, provavelmente, aquela comunidade também vai ser abastecida com a água vindo da adutora Zé Dantas. Uhum. Essa água já chegou em Bitiranga e está em fase de conclusão. Só alguma coisa que muitas vezes arrebenta um cano aqui, outro acolá, mas ele acredita que passou para mim e para o nosso secretário, Fafinha, que em torno de uns 15 dias futuros, aquela comunidade, com toda certeza, vai ser beneficiada também com essa água para aquele povoado.
Falando de água, prefeito, nós tivemos há alguns dias aquela mobilização de moradores ali da área da Itam, né? E estavam reclamando de vereadores e da Compesa da questão do chafariz, mostrando o contrário aos chafariz que estavam lá, queriam água encanada, que tinha como fazer, segundo eles. Foi feita aquela mobilização. Tem uma senhora que ligou para cá já, inclusive pedindo, eu vou buscar o nome dela de ontem, pedir à produção, que ela ligou pedindo um quebra-mola numa área ali próxima, disse que mora perto de uma curva e já ligou mais de uma vez e também falando de água. Daquela mobilização, o que ficou, qual foi o compromisso assumido e o que é que já pôde ser feito?
Com relação, deixa eu responder primeiro essa questão do quebra-mola. Uhum. Eu quero até, estou até aqui com um ofício que nós enviamos para o diretor do DR, Antônio João Dourado, e esse ofício está datado aqui 18 de agosto. Nós estamos pedindo dois quebra-mola ali naquela região, ali na PE 320. Uhum. Próximo àquela parada do Leitão ali. Agora, logicamente que esses quebra-mola, quem coloca é o DR, e eles depois vêm para dizer sim ou não. Nós pedimos, e aí depois eles mandam as pessoas vir para cá e ver, e depois é que eles fazem aquele quebra-mola. Mas por parte da prefeitura já foi feita a solicitação. Dizer também, com relação ao pessoal do Leitão, que naquela época fizeram aquela mobilização, eles pediram, na época foi uma reivindicação do pessoal, eles pediram um médico para atender aquela comunidade na época. Nós tínhamos lá o Dr. Jailson, que na Itam, que estava no PSF, e o Dr. Jailson nos deixou e foi para outra cidade. A questão de médico ainda é um pouco complicada. Muitas vezes já melhorou muito. Já está chegando umas pessoas, uns médicos, até um médico cubano também, que nos auxilia muito. Mas tem a questão, muitas vezes, o médico não quer cumprir aquele horário tudo determinado, e parece vantagem em outro lugar, eles às vezes nos deixam.
É o velho leilão, né? Que tão questionado.
Mas o doutor Edival já está atendendo lá em Itam, dois dias por semana, enquanto a doutora Sonaide, que é quem vai atender Itam, e vai também atender aquela região ali do Leitão, chega para atender. A doutora Sonaide, ela estava no programa Mais Médico de Quixaba, e ela está pedindo transferência para Carnaíba. E aí ela vai ficar no PSF de Itam. E aí eu tenho certeza que em breve aquela população vai ser atendida com a doutora Sonaide, que vai ficar lá os 5 dias da semana. Mas esse pessoal não está sendo desassistido. Nós temos um médico que deslocamos lá e por enquanto está atendendo 2 dias por semana. E com relação ao chafariz do Leitão, a gente logicamente sabe que muitas comunidades, nesse momento difícil, passam por dificuldade de questão de água. Mas tem que comunidades piores ainda. Eu sei que Leitão precisa, como precisa em outras comunidades também. Mas tem um ponto d'água lá, um chafariz que está atendendo aquela população. Eu sei que eles estão questionando a questão de água nas casas. Mas isso aí já é uma parte da Compesa. A prefeitura, logicamente, nós pedimos, solicitamos, mas a Compesa, quem sabe, se pode ou se não pode atender. Se aquela rede dá para chegar a água, porque eles questionam que muitas vezes começa a estender aqui, estender acolá, e depois vai faltar em outras localidades. E aí é tanto que essa preocupação nossa, e eu falei até com o pessoal na época que recebi a comissão, que tiveram presente lá do Leitão, tiveram uma reunião com a gente, comigo, lá no gabinete, e nós colocamos um poço que vamos cavar agora no Leitão, um poço para ver se... A gente não sabe o que é que tem lá embaixo, mas tem um geólogo que locou aquele poço e Deus queira que dê água para atender aquela população. Uhum. Aí eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito mais para aquela população. Também, por nossa parte, existe um estudo para a gente fazer uma barragem ali no Rio Pajeú. Tipo barragem da mesma que nós fizemos lá no Riacho do Peixe, que hoje, graças a Deus, aquela área de Riacho do Peixe hoje ficou contemplada e o povo na maior felicidade do mundo com a barragem que abastece aquela comunidade, principalmente o pessoal da área ribeirinha, e ali com a extensão de água em torno de 3 quilômetros de água. E aquela população, hoje, quando nos encontra, é a maior satisfação. E o Leitão, se Deus quiser, nós também vamos tentar fazer uma barragem dessa para eles.
Bom, o senhor já está respondendo aí a Ione, porque disse o prefeito está falando de ações importantes no município, está ótimo, agora está querendo, dizendo, agora tem, cite uma ação para a comunidade do Leitão. O senhor está falando aí, já falou alguma coisa em relação a esse projeto para o Leitão, né? Da Sim. barragem. O Cláudio está perguntando por que o prefeito não lembrou do ex-prefeito Duda Leobino quando falou de Bitiranga. Só lembrou do irmão Adilson. Eu só não estou querendo fazer defesa, mas o Adilson foi o que ligou para cá, né? Acho que por isso que o Zé Mário falou, mas ele está dizendo que lembra também de Duda Leobino.
Ah, com certeza. Duda é um companheiro nosso. Eu peço até desculpa de ter esquecido o nome dele, mas é uma pessoa que nos ajudou no passado e continua nos ajudando. Desculpe, Cláudio, mas Duda também merece a nossa referência. Sim.
A Maria Silva de Carneiba Velha quer saber se o senhor vai fazer o calçamento da Sebastião Barbosa completo ou se ele só vai até a igreja. Como é que está no projeto, pergunta a ouvinte.
Nós estamos com o projeto pronto. Na realidade, não vou dizer que é 100%, mas eu acredito que é emendando com outro calçamento que tem ali próximo, na Sebastião. Uhum. Uma obra é dessa de Sebastião Barbosa, e esse calçamento, estou com os valores aqui, R$ 48.261, nós vamos gastar lá. É uma rua bem significativa e com toda certeza. É uma rua grande. Não sei bem informar assim se vai chegar, mas vai emendar com outro calçamento que tem ali.
O Augusto, a gente tem um buraco grande, prefeito, na estrada de Bitiranga. E está preocupado. Será que o prefeito vai deixar um carro, por exemplo, com estudantes, cair no buraco, acontecer algo pior para fechar? Essa estrada de Bitiranga sempre é um dilema. Quando a gente vai ver do ponto de vista da topografia e do que é de quem, a gente percebe que a maior parte da estrada é de Afogada, tem um pedaço que é de Carnaíba, né? E geralmente as ações são conjuntas. Já se falou na tentativa de asfaltar aquilo ali, de pensar numa ação definitiva, já que Bitiranga é uma comunidade muito grande, né? Ali é acesso também para outras comunidades de Afogados, de Carnaíba, tem Alto Vermelho. O que é que o senhor diz em relação a esse buraco, em relação ao projeto para a gente um dia ter, quem sabe, uma ação definitiva para resolver o problema do acesso a Ibitiranga e Alto Vermelho?
Esse projeto existe de asfaltamento, né? Mas infelizmente ainda não sobrou recurso por parte do governo do estado para fazer. Mas com relação a esse buraco, eu não estava sabendo. Existe, como falou o Nil há pouco aqui, uma boa parte da estrada pertence a Afogados da Engazeira. A parte de Carnaíba fica só lá do riacho para Ibitiranga. Aí eu não tenho certeza absoluta se esse buraco é do lado de cá, do lado de Carnaíba ou do lado de Afogados da Engazeira. Mas eu vou saber do pessoal lá. Tem os nossos vereadores lá, Luiz Alberto, Zé Ivão, que sempre traz as demandas daquela região, e eles não tinham falado ainda nada para a gente, mas eu vou conversar com eles, e se esse buraco for da nosso município, em breve tenho certeza que nós vamos atender.
Uhum. O Clério Alberto está parabenizando o prefeito Zé Mário pela administração. A Maria Salete de Lima está dizendo, quer saber do prefeito, está dizendo que o senhor esteve no início do ano na rádio e afirmou que na segunda-feira tinha transporte para os alunos da rede municipal da cidade. E ela disse que até hoje não tem, não temos, nós temos que largar o que estamos fazendo na hora do almoço para pegar as crianças. Ela diz, é um Deus nos acuda, um monte de menino a pé no meio da rua e até hoje, não, ela reclama também, não chegou fardamento, está acabando o ano, quer saber se tem ou não transporte, se tem posição sobre fardamento a Maria Salete.
Com relação ao transporte escolar, nós, Maria Salete, até por parte do Tribunal de Contas, nós só temos a obrigação assim, com o transporte escolar da zona rural. Nós questionamos que tinha até uns ônibus na época que transportava os alunos dentro da cidade. E eles até praticamente proibiram da gente colocar esses ônibus para transportar o pessoal.
Sabemos. Você recebeu uma recomendação do TCE, não foi?
Foi
do Tribunal de Contas.
Foi, do Tribunal de Contas. E aí eu quero dizer que nós colocamos os ônibus que eles queriam que colocasse para o pessoal da zona rural. E aí nós fizemos isso, é tanto que nós hoje estamos com a frota 100% fechada, atendendo toda a população do município de Carnaíba. Eu sei que ficaram as pessoas com dificuldade de levar os filhos na escola, mas cada um faz um sacrifício e eu acho que dá para sair uma horinha de casa e levar seus filhos.
Questão do fardamento, tem previsão?
Sim, o fardamento, infelizmente, não compramos o fardamento, mas estamos providenciando e tenho certeza que no início do ano que vem nós vamos começar com esse fardamento novo para todos os alunos da rede municipal.
O Nildo da Itan está dando bom dia para o senhor, para mim também. Bom dia, Nildo. Como o senhor está conseguindo equilibrar as finanças com redução dos repasses, está dizendo ele. Sabemos que as prefeituras são as maiores empregadoras dos municípios, tem uma demanda muito grande em função da carência e falta de recursos financeiros. E agradece aí pelo que tem feito na Itan. Como é que é essa questão de recursos, prefeito?
É grande sacrifício, Nil, a gente hoje manter salários em dias, manter a estrutura do município, estar sempre preocupado com atender toda a população, tanto da zona urbana como da zona rural. Mas nós temos uma equipe que, graças a Deus, eu não vou dizer que nós temos facilidade, não. É com dificuldade mesmo. Mas estamos cumprindo e estamos cumprindo todos os nossos compromissos com a população, com os fornecedores. E também, outra coisa também que leva muito o nosso recurso é com relação às obrigações sociais. Hoje em Carnaíba nós pagamos mais de R$300 mil só de INSS. É muita coisa para uma cidade daquela, todo mês ter que tirar R$300 mil para pagar com essas obrigações sociais. Tanto o retido como o patronal do INSS. Mas são obrigações, temos que cumprir e estamos fazendo isso.
Bom, eu vou para o intervalo e daqui a pouco, mais no último bloco, mais perguntas para o prefeito de Carnaíba, Zé Mário Cassiano, nosso convidado no debate de hoje.
O debate das 10.
Voltamos aqui na reta final da conversa com o prefeito de Carnaíba, prefeito Zé Mário Cassiano. E como costuma acontecer, muitas perguntas aqui para Zé Mário. Seu Manuel de Bião, que é de Carnaíba, perguntando para o prefeito quando vai fazer o esgoto e o calçamento da Rua da Cadeia, Zé Mário. Está dizendo que as fossas estão cheias e está pedindo uma providência do senhor.
Eu não sei se ele está falando da Rua da Cadeia Nova, porque se for daquela área nova ali do fórum, nós já estamos concluindo a fase de saneamento. E provavelmente depois da eleição nós vamos fazer o calçamento naquelas duas ruas. Uhum. Nós estávamos esperando convênio por parte da Caixa Econômica e eu acredito que eles disseram que depois da eleição, porque nesse período eleitoral existe algum bloqueio muitas vezes para começar as obras, convênio, mas vai ser liberado e aquelas duas nós vamos calçar.
Dona Zefinha Quixabeira de Carnaíba Velha pergunta se a rua Nossa Senhora da Conceição teve liberação de recursos já para calçamento.
Não, a rua de Dona Zefinha, aqui em Chabeira, eu sei quem é, uma pessoa que eu conheço, ela esteve até comigo lá e eu ainda não consegui o recurso para fazer. Mas eu acredito que, se Deus quiser, no início do ano que vem, nós vamos calçar.
Paulo Roberto Inalda, não é isso? Parabenizando Zé Mário, dizendo que o atendimento no hospital é ótimo E a festa, e parabenizando também pela festa de Zé Dantas. A festa vai ser em novembro esse ano?
É, a festa vai ser em novembro, Nil, porque por conta da eleição, e aí tem também prova de Enem, e o pessoal conversei com a nossa secretária de Cultura, e aí ficou determinado que vai ser naquela semana, parece que é do dia 11 ao dia 15 de novembro. Uhum. Aí já está determinado.
O Cícero Batista, vereador, está dizendo, prefeito, fale sobre o atendimento odontológico em Roça de Dentro e na dificuldade para contratar médico. O que que acontece? Quais são as reais dificuldades que o senhor tem enfrentado?
É, nós temos três equipes de saúde bucal, uma em Itã, outra em Bitiranga e outra em Carnaíba. E com relação ao atendimento de Roça de Dentro, esse pessoal, infelizmente, ainda tem que se deslocar para Itã. E com relação aos médicos, existe ainda uma dificuldade, mas nós estamos praticamente com quase os PSF, os 100% dos PSF fechados. Nós temos 8 PSF funcionando em Carnaíba e só está com problema de médico só na Lagoa do Caruá. Eu quero dizer até o pessoal que a partir de terça-feira que vem, esse médico já vai atender aquele pessoal da Lagoa do Caruá. E esse da Itã, mas no momento o doutor Edival está dando aquele suporte para aquela população.
O senhor estava trazendo aí uma relação de obras que estão em andamento no município. Que obras são essas, prefeito?
Nil, nós estamos em andamento com 3 UBS, 3, no caso PSF, para quem
mudou
o nome, né? Aí o pessoal, nós estamos em andamento com em Lagoa do Caruá, outro em Bitiranga e outros que nós estamos iniciando no bairro da Jitirana. Temos também escola em execução, uma grande escola em Bitiranga, que já estamos na fase de conclusão, Serra Branca. Iniciamos há um mês atrás uma em Lagoa do Caruá. Temos também uma reforma que estamos fazendo no cemitério da Itã, que praticamente tinha caído uma parte do cemitério, e estamos ampliando. E está ficando um trabalho muito bem feito, muito bom. Outra questão também que nós vamos iniciar em breve também é o cemitério de Lagoa do Caruá, que a população nos procurou e dizendo que já estava muito cheio, nós já estamos comprando o terreno para fazer o início dessa obra desse cemitério. Dizer também que provavelmente logo em breve foi feita essa licitação para fazer a praça no povoado de Novo Pernambuco e também na Roça de Dentro. E também a construção do alambrado e arquibancada ali no Campo da Itã, que é uma das reivindicações daquele povo. E em breve, se Deus quiser, nós vamos atender com o início dessa construção.
Uhum. Prefeito, o que eu estou percebendo aqui é que, por um lado, a gente tem perguntas pontuais. Agora, quando parte para o povo do Leitão, o povo está brabo. O Gilmar ligou arretado, dizendo que o povo está cansado de promessas. Já estão dizendo que vão organizar outro protesto. A Expedita Adelaide, também do Leitão, dizendo que no dia do protesto o prefeito garantiu para todos água, chegou a dar prazo. E aí hoje ela está dizendo que o senhor estaria com a outra conversa e dizendo que o povo não é besta. Quer dizer, depois que o senhor falou do lado do Leitão, o povo de lá ligando, né, produção, reforçando as reclamações em relação a essa sinalização que foi dada.
Não, eu não prometi água para o povo do Leitão. Eu prometo, o que eu prometi ao povo do Leitão lá foi cavar um poço. E essa água, quem é de propriedade, quem pode fazer isso é a Compesa. Nós não podemos assim interferir e dizer que vamos mandar água para aquela população do Leitão. E nossa parte, eu falei para eles, conversei com eles e falei que vai ser perfurado um poço no Leitão, um poço artesiano no Leitão. Mas tem nosso amigo Fafinha também, que ele vem acompanhando e pode até responder assim também.
O que é que você diz aí pro pessoal lá da comunidade?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajéu. É dizer que a gente esteve reunido agora com o pessoal da Compesa e existe a política da Compesa, que ela tem a obrigação de colocar água e fazer o acompanhamento em zona urbana. E, logicamente, na zona rural, em alguns pontos foi autorizado um chafariz. Logicamente, na Serra Branca acontece uma situação semelhante à situação do Leitão. E a Compesa não coloca um relógio em cada residência. Na Serra Branca está acontecendo um problema, porque chegou uma conta lá de R$12 mil, já foi feita uma negociação, e logicamente as contas vão aumentando, porque Aí a gente muitas vezes vai depender da consciência humana e quando se depende disso a coisa se complica. Mas só para encurtar a conversa com o pessoal do Leitão, amanhã haverá uma reunião com o gerente da Compesa em Serra Branca e o pessoal da comissão, o pessoal do Leitão, seria muito importante que estivesse presente lá na Serra Branca, porque muitas vezes a gente está lutando por uma coisa que acha que vai acabar com o problema daquela comunidade e você traz outro. Porque se você colocar água, vamos dizer, no Leitão deve ter de 100 a mais de 100 residências, e logicamente se você tira daquele chafariz uma encanação, que foi isso que o prefeito prometeu, se a Compesa liberar, faz a escavação, coloca a tubulação, a água vai chegar primeiro naquelas casas, nos locais baixos, é o que aconteceu na Serra Branca, chega uma conta alta, o pessoal das partes altas não recebe água e, logicamente, uma conta é dividida em partes iguais e aí começa a gerar conflito e mais problemas. Então, está convidada a comissão do Leitão para se fazer presente amanhã na Serra Branca, se for possível, e lá junto com a gerência regional da Compesa a gente discutir esse problema e o município fazer aquilo que lhe cabe e a Compesa a parte dele também.
Ok. Eu tenho duas últimas perguntas para o prefeito Zé Mário. O que a gente percebeu, prefeito, desde sua posse, né, que o fruto de demandas da gestão anterior que acabaram recaindo sob sua responsabilidade como prefeito, ou por outras situações pontuais, coincidência ou não, sua gestão, né, acabou tendo que administrar mais conflitos, eu percebo isso, assim, ou questões da gestão anterior, ou questões como essa agora do Leitão, e protesto também que, a gente não ouvia falar muito e, de repente, tivemos um outro protesto que caiu no colo do senhor como prefeito, como tendo assumido a gestão. Como é que o senhor encara isso? O senhor acha que é normal, encara com naturalidade esses últimos episódios? O senhor vê componente político nisso? É fruto, realmente, do fato de que se tem a herança boa, mas também tem que se herdar aspectos negativos de uma gestão? Como é que o senhor recebe essas situações que o senhor acabou tendo que administrar, algumas delas que nem nasceram quando o senhor era prefeito?
Nil, a gente assume a prefeitura, mas assume os bônus e os ônus, né? Uhum. Mas aí nós estamos preparados para isso. Nós tivemos aquela manifestação do pessoal da Santa Rosa naquele período, e eu quero dizer também àquela população de Santa Rosa que nós já mandamos o ofício para o pessoal do ITER. E eles nos prometeram que a partir de setembro, no início de setembro, vão mandar até um técnico, um engenheiro agrônomo, para fazer aquela avaliação das terras lá de desapropriação. E aí, por parte também da Justiça, foi dado um prazo, esticado esse prazo para a gente resolver esse problema, mais um ano, por parte do juiz, doutor Aragão, prorrogou. E eu quero dizer que nós também não esquecemos essa questão. E esse pessoal do ITERP, eles estão vindo. Espero que cumpram, chegue a partir de setembro, no início, para fazer essa avaliação, para ver se a gente começa a andar. O pessoal também do Leitão, os protestos, eu vejo com naturalidade. Esse pessoal, eles podem protestar. Agora, logicamente, nós não podemos fugir da nossa realidade. Eu não posso prometer ao pessoal do Leitão o que não cabe a gente. Eu não posso prometer, eu falei para ele lá naquele dia lá, que eu não posso prometer água, se água é quem administra é a Compesa, se eles têm a forma de colocar água para aquela população. O que nós podemos fazer, estamos atendendo, que é cavando, perfurando os poços, estamos lá também com a questão de ver aquela barragem que nós vamos fazer futuramente, e do médico que eu falei há pouco, enfim. E outras coisas que sempre aparecem no governo, sim, normal. Teve um concurso que nós fomos obrigados a fazer aquele concurso, tinha muita gente contratada, amigos nossos, tem pessoas que compreendem, outros não compreendem, porque saem perdem aquele emprego. Mas é uma determinação do Tribunal de Contas, nós temos que cumprir aquilo. E, infelizmente, tem uns agrada uns, muitas vezes desagrada outros.
Para a gente fechar, temos um minuto. O senhor, Papuf, o senhor é candidato à reeleição, isso vai depender de uma discussão com a Anchieta Patriota. Quando é que se começa a discutir? Pô, a gente está numa eleição já falando da outra, mal termina uma, já começa a falar na outra, né, prefeito? Mas o senhor é candidato, já se coloca como pré-candidato à reeleição?
Eu acho que está cedo ainda, Nil. Nós temos agora esse processo eleitoral, que é essa eleição agora agora aqui em outubro. E, logicamente, nós vamos, estamos trabalhando para, se Deus quiser, fazer e eleger os nossos candidatos. E, futuramente, depois a gente começa a discutir essa questão de reeleição. Logicamente que o prefeito que só tem, está concluindo o primeiro mandato, ele pode ser reeleito. A lei permite. Mas, por enquanto, essa discussão a gente deixa para depois.